pessoal, vou ser, me sinto mais confortável fazer a nossa apresentação de pé. Obrigado pela presença de vocês. Vou tentar, nesses 12 minutos que me deram, apresentar para vocês um pouco. Obrigado. Luiz, um pouco do que nós pegamos na secretaria e nossa visão aí de futuro para o que, que nós já estamos fazendo pela agricultura brasileira. Vamos lá. Pessoal, inicialmente eu quero lembrar vocês que nós um dia fomos ministério, né, de 2009 a 2015, com 785 servidores, e por problemas políticos, partidários, né, infelizmente, viramos secretaria do Ministério da Agricultura de 785 servidores para 44, depois fomos para o Ministério da Indústria e Comércio com 67, e por fim, viramos uma secretaria especial da Presidência da República, não me perguntem por quê, com 88 servidores. Vamos lá. Essa foto é o que nós recebemos dia 2 de janeiro. E eu acho que essa foto ela é emblemática de como estavam as políticas públicas do Brasil para a pesca e a aquicultura. Lembrando a vocês que o Brasil é o maior detentor de recursos hídricos do mundo, maiores rios, uma costa que está entre as 15 maiores do mundo, e, no entanto, antagonicamente, somos um grande importador de pescados e o brasileiro come menos de 10 quilos de peixe por ano. Isso, certamente, é o resultado de políticas públicas inadequadas e abandono de uma atividade que o Brasil deveria não ser importador, mas exportador. E não copiar políticas de outros, mas sim ser um líder mundial ao lado de China, ao lado de Índia, como produtor de pescado. Vamos adiante. E hoje, depois de você ter quase 800 servidores e virar 44, nós somos o segundo ministério, hoje secretaria, mais judicializado. E por motivos óbvios, se você entrega a tua documentação na secretaria, na Superintendência Federal de Agricultura, e não te dão teu documento do seu barco, documento da sua empresa, o que, que você vai fazer? Você é obrigado a judicializar. Então, judicialização imensa, só perdemos para o Ministério da Saúde, sistemas totalmente obsoletos e com problemas, material, são aquelas caixas ali em diversos porões aqui da esplanada, mais de 40% dos servidores eram fantasmas, ou seja, não apareciam para trabalhar, e por último, servidores sem um perfil adequado. O que é servidor sem perfil adequado? Eu não tenho nada contra nenhuma profissão e eu acho que cada macaco no seu galho e tem espaço para todo mundo. Mas não entra na minha cabeça, por exemplo, designer de sobrancelha está ocupando um cargo técnico numa secretaria de agricultura e pesca. Então, nós hoje mudamos esses perfis. Hoje, quase 85% tem formação superior ou pós-graduado, doutorado, e outra parte tem perfil administrativo. Então, o setor pesqueiro tem crescido em várias partes do mundo. Se nós olharmos, o nosso modelo hoje é um modelo chinês. Por quê? A China hoje, ela obviamente tem uma captura de pesca muito forte, ou seja, mar, né, pesca extrativa, mas o grande forte hoje da China é a aquicultura e maricultura. Eles também dão exemplo na maricultura, ou seja, usando a água do mar para produzir pescados. E o Brasil está engatinhando ainda nisso. Então, o nosso grande modelo. A China, para vocês terem ideia, produz 100 vezes mais do que o Brasil. E a Nova SAP está trabalhando em várias frentes. Obviamente, pesca é um departamento, aquicultura é outro, mas para valorizar e fortalecer a pesca e a aquicultura brasileira. Esse aqui é um pequeno organograma de como hoje a nossa secretaria está. Ali em cima o gabinete, né, da secretaria, e nós temos três departamentos: aquicultura, pesca e o DRM, que seria o nosso, como chamam? A gente chama de como um cartório, que é a emissão de documentos para os setores. Pode pular, Luísa, por favor. E, pessoal, quais são as novas metas da Secretaria? Obviamente, produzir com sustentabilidade, reestabelecer a estatística pesqueira brasileira, abandonada há mais de 10 anos, voltar a exportar para a Europa. O Brasil não exporta pescado para a Europa por problemas no passado ligados à sanidade, né? Ou seja, por falta de entrega de documento, suspeitas foram levantadas contra o Brasil e nós perdemos esse importante mercado consumidor. Incentivar o consumo de pescado, ceder águas da União, ou seja, rios federais, lagos, hidrelétricas, para a produção de pescado, comitês de gestão para dialogar com a sociedade, academia, sociedade civil, ONGs, sobre realmente as políticas que nós devemos adotar em conjunto, as decisões, né? Rediscutir a portaria 445, que, 2010, suspendeu mais de 500 espécies de serem comercializadas, enfim, de serem exploradas. Dar fim, terceirizar, ceder, alugar, arrendar os terminais pesqueiros, que viraram uma fonte de vergonha para o nosso Brasil. Nós gastamos mais de 200 milhões de reais na construção desses terminais e todos eles estão em abandono, muitos depredados, muitos deles viraram locais de pontos de droga e prostituição. Então, também precisamos dar, em respeito ao dinheiro público, precisamos dar fim, né? Que o fim seja realmente servir aos setores, esses terminais. Controlar a frota pesqueira e a produção pesqueira brasileira. Hoje, nós não sabemos quantos barcos temos, quanto eles produzem, o que produzem e como produzem. Então, isso aí também é um dos objetivos. Você só pode fazer políticas públicas adequadas se você conhecer, né? Tem uma propaganda da Pirelli, não estou fazendo propaganda de pneu, mas uma propaganda muito interessante que eu acho que cabe bem até para o nosso Brasil. Potência não é nada sem controle. Então, o Brasil é uma grande potência agro, na pesca, na agricultura, mas não tem dados, não controla, não sabe nada, foi abandonado, caixa em porão. Então, nós estamos fazendo esse levantamento para saber realmente o que nós estamos produzindo para também ajudar os setores. E, por último, reestruturar os sistemas. Aqui está, no caso, de somente o cadastro de emissão de licença e tal, mas o sistema da secretaria é um sistema totalmente obsoleto, antigo, falho, inseguro, e nós já estamos aí com alguns módulos atualizados e, até o fim da nossa gestão, queremos tratar vários desses temas. Inclusive, a portaria 445 não é uma gestão nossa, do IBAMA, do MMA. No entanto, temos interlocução, grupos de trabalho para rediscutir as questões ambientais também. Pode pular. Bom, a Lei da Pesca Nacional, ela é regida pela Lei 11.959 e define dessa forma a aquicultura. A aquicultura é a atividade de cultivo de organismos cujo ciclo da vida em condições naturais se dá total ou parcialmente em meio aquático, implicando a propriedade do estoque sobre o cultivo, e é equiparada à atividade agropecuária. E aí uma grande novidade. Por que nós estamos no Ministério da Agricultura? Pessoal, quando nós olhamos para o agro brasileiro, a produção de grãos no Brasil, de proteínas como suíno, aves, bovinos, dá inveja, aquela inveja branca. Por quê? Tudo que é produto agro, o Brasil é primeiro, é segundo, é terceiro exportador mundial. E no pescado nós somos importadores. Então hoje, dentro do Ministério da Agricultura, nós queremos o quê? Que é um ambiente favorável, um ministério com 160 anos desde a sua fundação. Temos muito a aprender com o Ministério da Agricultura e estruturar essa grande bagunça que nós acabamos herdando por problemas de gestão anteriores, né? Houveram acertos anteriormente? Sem dúvida que houveram, mas infelizmente, pelo atual, quando a Bíblia diz uma coisa, independente da tua religião, eu vejo a Bíblia muito como um livro de ensinamentos. A Bíblia tem um versículo que diz o seguinte: A árvore se conhece pelo fruto. É um negócio também lógico, né? A árvore... Não, o fruto se conhece pela árvore. Então é o seguinte, quando nós olhamos para a pesca brasileira, pela aquicultura, nós vemos problemas de todas as formas. Então, chegamos à conclusão, foram feitas políticas adequadas para o nosso setor? Em absoluto que não. Então, temos que rever toda essa questão. Vamos lá. Aqui, pessoal, o número de propriedades produtoras no Brasil. Então, temos alguns números até divergentes, viu, professor? Cadê o professor? Está lá atrás. Alguns números até divergentes, olha. Propriedades produtoras de peixe, 41.845. Produtores de carcinicultura, 2.192. Ostras e vieiras, 272 propriedades. E mexilhões, 339. Talvez o número do... Eu tive hoje um número que até me assustou. 229 mil propriedades que cultivam pescado, é isso? Deve ter muita coisa informal aí, né, professor? Ah, ok. Aqui, então, somos formalizados, tá, pessoal? Seguimos, Luísa. Então, o nosso cenário futuro qual é? Facilitar a regularização. Pessoal, a atividade de aquicultura, eu sempre digo, a aquicultura, ela é naturalmente sustentável. Aquicultura, a palavra original, aquicultura, é cultura na água. Se a água não estiver apropriada, o bicho não vive. O peixe não sobrevive, ele não cresce, ele não se reproduz. Então, a aquicultura, ou ela é sustentável, ou você tem doença, ou você tem mortalidade, ou você tem níveis de oxigênio baixos que vai acabar com a tua produção. Então, a regularização, nós estamos buscando fazer as pazes, né, com o meio ambiente. Muitas vezes, também, por questões até ideológicas e políticas, se confunde um pouco e todas as atividades produtoras acabavam sendo criminalizadas e muitas vezes o aquicultor quer regularizar a sua produção, quer aumentar ou quer iniciar o trabalho com produção de peixe, de camarão, de ostra, do que for, e não consegue porque é tanta exigência, tanto problema que o cara desiste, tá certo? Atender a crescente demanda do setor, que é o quê? Governar com vocês, os produtores do Brasil. E promover uma aquicultura ambientalmente correta e socialmente justa, com geração de emprego, renda e alimento, que é o objetivo, com certeza, de cada um que está dentro dessa sala. Vamos lá. E temos o desafio de ampliar e desenvolver de forma sustentável a produção brasileira de peixe no Brasil, para expandir o consumo no mercado nacional e internacional. Pessoal, um país desse tamanho, pujante, com potencial incrível em produzir. O brasileiro não comer peixe, a criançada nunca... Olha, quantas vezes eu visito locais, converso com a criançada, e eles nunca comeram peixe na vida. Talvez para vocês seja algo absurdo, mas nós temos locais que realmente as crianças não conhecem peixe. E isso passa por uma política pública de ensinar a criança a comer o peixe desde a escola. Sabemos que o peixe ainda é um produto caro, né? Muitas pessoas falam, olha, às vezes está mais barato comprar um quilo de picanha do que um quilo de tilápia. Eu já vi aqui em Brasília, o quilo da tilápia é R$59, tá? Então, realmente, é distante da realidade do brasileiro, né? Aí tem uma outra propaganda que os mais antigos aqui vão lembrar. Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Então, nós não consumimos porque produzimos pouco ou produzimos pouco porque não tem consumo? Eu tenho certeza que uma vez que a gente pare de ser grande importador de pescado e viremos grandes produtores, certamente a ração vai reduzir, a questão dos insumos vão reduzir, a produtividade aumentando, nós teremos condições de que cada brasileiro possa optar por uma proteína como a do peixe. Assim como o frango hoje é a grande proteína consumida pelo brasileiro, eu creio que, por exemplo, a tilápia, ou o tambaqui, ou pangaches, que já estamos produzindo no Brasil, seja o frango da água, ok? Vamos lá. O que a secretaria fez nesses 9 meses? 10 meses já, né? 10 meses, o ano voa, pessoal. O que, que nós já fizemos? O que, que nós já entregamos? Só ficamos reclamando das caixas lá no fundo do porão? Não! Fizemos o workshop do Pangasius, realmente querendo trazer e regulamentar essa atividade no Brasil. Só para vocês terem ideia, em 2017/2018, o Brasil importou do Vietnã quase 60 mil toneladas de filé de Pangasius. Será que nós não poderíamos produzir o Pangasius aqui? Será que nós precisamos realmente gerar emprego, fábrica de ração e empreendimentos lá no Vietnã importar? Será que nós não temos água? Será que tem seca no Brasil? Não temos mão de obra aqui? Não temos água, nem terra, nem condição de produzir pangaço para trazer lá do outro lado do mundo pangaço, filé de pangaço? Eu, sinceramente, tiro o crachá de secretário de pesca e, como brasileiro, tenho uma indignação que ninguém vai me tirar. Eu não consigo entender como brasileiro, nós, enquanto brasileiros, consumimos tanto peixe importado com tanta possibilidade. Mas essa minha indignação não fica somente no blá blá blá. Nós temos feito dentro da secretaria realmente uma revolução em prol do setor da pesca e da aquicultura. Então, fizemos o workshop de pangaço, fizemos o festival do tambaqui na Amazônia. Pessoal, eu não sei se isso se confirma, o pessoal fala, eu não sei. O maior festival de peixe nativo foi considerado um dos maiores festivais de peixe nativo do mundo, o que nós fizemos na esplanada dos ministérios. Alguém ouviu falar no festival Tambaqui na esplanada? Levanta a mão quem ouviu falar. Bom, uma parte ouviu, outra parte não ouviu. O que nós fizemos? Fomos a Rondônia, chegando lá, fomos lá na Rondônia Rural Show, e lá, jantando com o pessoal que produzia tambaqui, o pessoal falou: secretário, temos que fazer alguma coisa, pelo amor de Deus, não estamos vendendo tambaqui. Comemos lá, viraram o cubo, comemos lá tambaqui. Eu falei: olha só, temos que fazer uma ação midiática aí, um negócio doido, louco. De que forma? Já está na minha hora? Ai, tá bom. Vou terminar aqui. Então, fizemos lá o Festival do Tambaqui, mais de 180 veículos brasileiros, sendo internet, rádio, TV, Globo News, Band News, noticiaram, e está aqui no meu celular uma gravação da Associação de Produtores de Tambaqui dizendo que eles deixaram de vender 150 toneladas de tambaqui por mês, estão vendendo atualmente, depois da ação, 450 toneladas por mês. Isso foi uma grande conquista nossa, eles estão muito satisfeitos. E pescado na merenda escolar, mandando um projeto para todos os governadores, 72 áreas de águas da União licitadas, mais possibilidade de criação de mais de 66 mil toneladas, relatórios de produção pela primeira vez online, não teve papel, né? Consulta pública do ornamental e normatização do licenciamento ambiental de aquicultura